Fala pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma live aqui da Baster.com. Eu sou o Thiago e vamos começando o nosso bate-papo aqui de quinta-feira. Só testar o som e a imagem, acho que está tudo certo. Perfeito, ó, que parece tudo bem. Então, pessoal, vamos lá. Estava pensando temas para a nossa live de hoje e tive uma ideia aqui bem legal. Nós atualizamos o livro de insights, né? O mês passado nós colocamos no ar o nosso livro de insights, que tem muitos estudos, tem muitos gráficos, muitas animações, é bem legal. E quase todos os estudos nós fizemos uma pequena atualização. Atualização nos números, às vezes trouxemos para o ano mais atual, esticamos mais os estudos, então é bem legal. Mesmo você que já leu, né, que já viu o livro e tudo mais, dá uma rever ele, que tá bem interessante os estudos mais atualizados, né? E até o primeiro era 120, colocamos mais 30, agora está 150, e todo ano nós vamos buscar atualizar esses números. Então, hoje na live de hoje, eu vou dar uma passada nele. Lógico, eu não vou ficar vendo todos os 150 aqui, porque tem muito que é repetido, né? O pessoal já está cansado de ver. Se você é iniciante, não deixa de ir lá e baixar. Se você está começando no site, para quem quiser ver o livro, o caminho é só ir lá na. Tá, para você, para quem é assinante, é só ir baixar lá na área Baster Blue. Baster Blue, livro na livraria, lá onde fica todos os livros, ele tá lá. Você pode ou baixar, mandar para o seu Kindle também. A diferença é que no Kindle ele fica branco e preto, né? A configuração do próprio Kindle. Então, esse aqui é a versão em PDF que você pode ver. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos dando uma olhadinha. Ele tá aqui, a capa nova e né, sempre dando, falando sempre. Do Pedro aqui, né? Que tem o nick O Extraterrestre aqui no Baster. Então, parte dos estudos somos nós que fazemos, eu com o Baster, e uma parte foi ele que fez, né? Então, o contato dele está aqui. Agradecer sempre ao Pedro, que nos ajuda muito com essas imagens. Esse aqui todo mundo já conhece, né? É o primeiro insight do nosso livro e é o conceito sobre o giro de capital, né? Como o giro de capital atrapalha o seu patrimônio, como o giro de investimento atrapalha o seu patrimônio, principalmente aqui, né? Você perde dinheiro, você sempre deixa dinheiro pelo caminho. Quando você gira, não tem como sair fora de deixar dinheiro pelo caminho, principalmente nas questões dos impostos, taxas e tudo mais. Então, quanto mais você gira, mais ele você vai deixando parte do seu patrimônio pelo caminho. E o que alimenta o seu patrimônio é sempre aporte, tempo e valor. Então, é o primeiro, nós colocamos sempre esse como primeiro insight do nosso livro, porque é um conceito fundamental para o acúmulo de capital. Aqui é a evolução do juro composto, né? Também não tá careca de saber as fases da tranquilidade financeira. Também está lá nos FAQs. Esse aqui sobre a aposentadoria, que é muito legal, né? O conceito de previdência que funcionava há 50, 60 anos atrás, que tinha mais pessoas trabalhando para uma. né? Porque as pessoas nascia mais gente e as pessoas morriam antes, né? Então hoje, graças a Deus, com a evolução da saúde e tudo mais, as pessoas, nós estamos ainda bem, né? Vivendo mais tempo. E como nós estamos vivendo mais tempo e está nascendo menos gente, essa conta não vai fechar, não tem jeito. Aqui sobre seguros, né? Seguros, plano de saúde e tudo mais. Fluxograma do bom uso do cartão de crédito é muito fácil, não tem, né, acumular dinheiro até ter da diferença. O Basser falou até ontem na live dele, falou sobre isso. O cartão de crédito não é dívida se você pagar a fatura. Ele se torna dívida se você não paga a fatura do cartão, né? Então tem uma diferença muito grande. Então, se você vai comprar um item e tem desconto à vista, você paga à vista. Se não tem desconto à vista, aí você pode parcelar no cartão e vai pagando as faturas mensais. Então, o cartão de crédito se torna problemático se você não paga a fatura, tá? Então, aí vai do que cada um é. Se você é um cara descontrolado, que estoura a fatura, não usa cartão de crédito, aí não usa. Aí você paga sempre à vista. Aqui sobre a questão de poupar para os filhos. Tem sempre uma dúvida. Viagens, como se preparar financeiramente, né? Baster fez uma live há 2 semanas sobre isso, sobre viajar. Bem interessante. Aqui está a imagem resumida sobre tudo. Eu vou comentar mais o que nós mudamos, tá? Tudo isso aqui, alguns nós. E não vou ficar lendo todos, né? Tem algum que nós acrescentamos alguma coisa. Ficar lendo fica chato. Sobre o roteiro de zerar com dívida, aqui o roteiro que está lá nos FAQs, nos manuais. Então, se você tem alguma dívida, zera ela da maneira mais rápida possível e busque não fazer mais. Esse aqui foi um que nós atualizamos ele, deixamos eles numa. Aquela frase errada, né? Que sem dívida não se compra nada, uma baboseira. Então, dá para comprar as coisas sem fazer dívidas, e se você poupar antes, você guardar dinheiro antes, você quer comprar alguma coisa, você se programa para comprar, né? Guarda o dinheiro, você vai pagar sempre mais barato, sempre. Então, aqui está a explicação com detalhes. Você vai guardando o dinheiro, você compra antes, porque você vai acumulando os juros, e se você tem dinheiro para comprar à vista, naturalmente você vai comprar. Você tem um poder de compra maior, até para desconto, né? Então aqui está mais explicado. Esse aqui é o do trenzinho, né? Aqui até que só fizemos uma alteração básica, mas todo mundo sabe aquele roteiro das dívidas, né? Como a dívida atrasa o seu trem. Isso aqui é o sobre financiamento imobiliário, né? Para você que tem o financiamento, né? Como você que estava comprando tempo, sempre comprando tempo, né? É uma dúvida muito comum das pessoas. Eu tenho financiamento, quero fazer uma, tenho um dinheiro guardado, o que que eu faço? Reduz o tempo da sua dívida. Porque quanto mais tempo da dívida você ir reduzindo, menor vai ser o valor que você vai pagar. Esse aqui atualizamos também, né, o do financiamento, ficou mais fácil de enxergar. Sobre a explicação da comparação que nós fizemos, né, primeiro das duas tabelas, SAC e Price, né? A Price consegue ser pior ainda do que a SAC. Principalmente por esse motivo, né? Isso aqui nessa simulação foi um financiamento de 30 anos, então nessa simulação aqui na metade do tempo, aqui depois, após 15 anos, você não amortizou nem 14% da dívida. Então aqui, mas eu não amortizei 3, eu não vou fazer de 30 anos, vou fazer de 20. Tá? Vai chegar com 10 anos, você não amortizou nem metade da dívida. A Price, ela consegue ser. A Price é a típica, aquela enganação, sabe? Do pessoal falar: ah, eu pago o aluguel tô pagando algo para mim mesmo. Não, você tá só. Enquanto você não quitar tudo, você tá pagando aluguel para o banco. Porque nesse caso aqui, se Você só vai. Aqui na metade do tempo você amortizou só 14% do principal, que é da dívida. Ou seja, tudo isso é juros. Então, se der algum problema aqui, infelizmente você só pagou juros. E a diferença de se você poupar o dinheiro, essa é a grande diferença. Se você poupa o dinheiro antes, como isso reduz, né? Porque você está trabalhando com juro composto. Aqui a dívida, o conceito é fácil de entender. A dívida é juro composto contra você. E quando você poupa, é juro composto a favor para você. Então aquela tem dois fatores que o pessoal não entende. Primeiro é o risco, né? É o risco de ter problema nesse caminho e você perder a sua capacidade, o seu poder de compra para pagar o seu financiamento, e a dívida está nas suas costas e você vai ter que se virar para pagar ela. Esse é o grande problema. O risco que o pessoal tem uma dificuldade muito grande nas continhas que o pessoal faz. Como que você vai saber o que vai acontecer para você no seu planejamento financeiro durante um tempo tão grande? Um prazo de vida tão grande. E aquela conta que todo mundo faz, mas o imóvel sobe, sabe? Tudo isso você não sabe. Pode subir como não pode subir. E mesmo assim, nesse caso, se você poupar, né, fazer aqui numa conta, ele tem que subir 17 vezes mais do que o seu valor financiário. Porque aqui é dívida. Dívida é o conceito de juros composto contra juros compostos a favor. Esse é o grande diferencial que o pessoal não entende. E principalmente a questão de risco. Risco, risco e risco, né? Você pode perder a capacidade de quitar sua parcela, pode mudar a regra e tudo mais. Então, aqui nesse insight aqui ficou mais claro. Isso é bem recente, né? Muito legal sobre o bancão, sobre entender, compreender o que é um bancão e principalmente a importância dos bancões na economia do país, né? Então, isso aqui mostra um pouco do tamanho. Deve ter até mudado um pouquinho aqui, porque a base de dados desse foi dezembro do ano passado. Agora já saiu os balanços desse ano. Então pode ter que tenha até uma pequena alteraçãozinha em algumas carteiras e tudo mais. Mas basicamente, para o pessoal ver a diferença, por que que nós falamos que tem três bancões no Brasil, né? Porque a carteira de crédito, que é o dinheiro que o banco tem emprestado, tal, que está no giro da economia, de cada um é 1 trilhão, né? Então o Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú, tem na média de 1 trilhão de carteira de crédito. Enquanto os bancos menores, vocês veem a diferença, né? O Santander até tem uma carteira razoável, mas o Santander é um banco europeu, ele é espanhol, né? Então, assim como o HSBC tinha no passado, ele pode sair do país da hora que ele desejar. Mas, mesmo assim, mais ou menos uma carteira dele é metade dos outros três. Para o pessoal ter uma noção do que significa isso, hoje o PIB brasileiro, né, o PIB brasileiro, se eu não me engano, estava em 1 ponto, se eu não me engano, se eu falar errado, me corrija. Eu acho que é 1,9 trilhões de dólares, eu acho, o PIB brasileiro. Isso dá mais ou menos quase 11 trilhões de reais, né, o PIB brasileiro. Ou seja, cada um desses bancões, a carteira de crédito deles, cada um dos três bancões, eles têm 10% do PIB na carteira. Então você imagina, por isso que a gente fala, pessoal, nós sempre falamos, o pessoal, mas o que acontecer se um bancão desse que vai, aconteceu a raridade de um desses bancões quebrarem, 10% do PIB do Brasil que some, né? Você imagina só. Aí você imagina o efeito devastador que isso tem numa economia. Então, por isso que. Isso mostra o tamanho desses bancos, isso mostra a importância desses bancões, né? Por que que na crise de 2008, Quem se lembra aí lá nos Estados Unidos, não chegou, não foi pesada aqui, mas também lá nos Estados Unidos foi muito mais pesada. Quebrou o Lehman Brothers, que era mais um banco de investimentos, aí teve um outro que quebrou. Por que que hora que começou a começar a subir, né, a ter problema naquela, se eu não me engano, a AIG, aquela seguradora imensa, quando começou a ter problema, o problema começar a chegar nos bancões mesmo, que ia começar a prejudicar a economia americana de uma maneira mais séria, por que que o governo foi lá e ajudou e salvou? Porque isso tem um efeito muito devastador para a economia, né? Se um bancão desse quebra. Então, a hora que o negócio começou a ficar sério, aí foram lá. Quem se lembra, né? Que teve a votação lá, injetaram quase 1 trilhão, se não me engano, era 800 bilhões de dólares na economia, não, lá para salvar, sei lá, não lembro direito como foi. Mas foi isso, a hora que o problema começou a subir, a ajuda foi lá e votaram lá para ajudar. Porque se um bancão desse tamanho começa a ter problema, é um efeito dominó gigante para o país. Né? Então, é isso que representa esses três. Por que que nós falamos sempre? Pode acontecer? Tudo pode acontecer em qualquer lugar do mundo, pode acontecer com qualquer empresa do mundo. Pode, claro que pode acontecer. Só que a diferença de importância e representação pro país de um bancão é muito menor do que um banquinho, né? Então, aqui, isso é legal o pessoal compreender o patrimônio e principalmente a importância deles, né? Aqui é mais engraçado sobre o tema, né? Isso aqui é um que falam sempre, negócio de preço descontado e tudo mais, né? O pessoal fica olhando, calcular preço por patrimônio. Então, os banquinhos que faliram ou mudaram de nome, né? Uns que foram vendidos, fecharam o capital, né? Acho que o mais recente aqui desses aqui, acho que é o Paranabanco, que fechou o capital, saiu da bolsa, e esses aqui que sempre estão abaixo do preço patrimonial, mas nunca saem do lugar. Aqui das cooperativas, né? O risco. Uma explicação mais técnica que um usuário deu lá, que foi até o Henrique 59, que explicou que quem tem conta numa cooperativa acaba correndo risco de. Lógico, é um risco remoto, mas existe, né? De responder caso a cooperativa quebre. Sobre a Previdência, está mais do que falado, né? Mesmo lá em cima, que é um. Gerenciando seu patrimônio, né? Um cronograma, todo mundo já sabe, sobre girar também, mais um sobre girar, né? Retorno e turnover é o giro, então quanto mais você gira, né? Quando você tem um baixo giro e alto giro, né? E a média. Então, quanto mais você gira, mais dinheiro vai ficando, você vai deixando pelo caminho. É sempre o conceito de giro, né? Que é o dinheiro que você na ordem que você deve ser usar os dinheiros, investimento com prazo, isso aqui, a diferença de investimento com prazo é sempre, então, o que que é? Um ou 2 anos cada letra de poupança, isso aqui é aquele dinheiro que você vai usar, sabe? O dinheiro que eu vou usar em até 1 ano, sei lá, você vai viajar, vai trocar de carro, ou uma despesa que você sabe que vai ter, deixa na poupança lá até 1 ano e boa. E acima disso, 2 até 5 anos, você deixa no Tesouro Selic, que vai lá corrigindo o Tesouro Selic, você sabe que o poder de compra do seu dinheiro, né, tá lá sendo corrigido. Então, até 1 ano, deixa na poupança. E de 2 até 5 anos que você sabe, ou você não sabe direito, sabe? Ah, pode ser que eu use daqui 1, daqui 3, tal. Aí você deixa no Selic e acima disso você põe no IPCA com prazo, na sua carteira e tudo mais. Também sobre todo mundo já sabe, né, sobre reserva de emergência, que essa tabela explica muito bem por que reserva de emergência é poupança de bancão. Segurança, né, alta disponibilidade está lá na hora e não oscila. Então, está aqui explicado por que sempre bancão. Reserva de valor, o que é reserva de valor, né? Basicamente, dólar, euro e até ouro, né? O que pode considerar. Passaporte, pode considerar Bitcoin também, joias, quadros, né? Aqui imóveis e terra já entra mais na parte de imóveis, né? E tudo mais. De novo, sobre por que ficar longe de fundos, né? Ou quantas taxas de administração, menos mesmo nas taxas baixas. Quanto que isso fica, quanto dinheiro você vai deixando para o caminho no longo prazo. Então, aqui fica bem claro, né? Mesmo quando tá tudo muito explicado. ETF, o mesmo raciocínio, porque ETF não deixa de ser um fundo, e tudo que tem no aí, principalmente tudo que você tem no ETF, você pode ir lá e você mesmo comprar. Aqui dois sobre investimentos ruins que às vezes o pessoal faz. O pessoal sempre pergunta: pô, errei, não conhecia a Baster, o que que eu faço? Vai lá no FAQ, tem tudo explicadinho, tem vários posts sobre isso. Tenha calma, saia devagar, qual sair primeiro e tudo mais. Então é sempre explicado. Se você receber um dinheiro grande, outra pergunta muito comum, cara. Às vezes recebe alguma coisa ou vendeu alguma coisa, como que faz, né? Coloca tudo na poupança, vai dividindo em vários aportes e vai fazendo um pouco por mês, né? Ah, eu recebi um dinheiro grande, como que eu faço? Eu vou destinar ou para ações, ou para investimento no exterior, ou para outro tipo. Como que eu faço? Passo tudo de uma vez? Não, nunca faz tudo de uma vez. O ideal é sempre ir fazendo devagar. Né? Então, recebeu um dinheiro grande, põe na poupança, no Selic, tal, ou no Tesouro Selic, e vai dividir em aportes mensais e aportando onde o Baster System mandar. Aqui outro que atualizamos sobre os tipos de investimento, né? A bola da liquidez, né? A bola da menor da volatilidade, e a bola verde aqui do possibilidade de maior retorno, né, no longo prazo. Então, aqui fica bem claro que o imóvel ele tem o problema da liquidez, óbvio, né? Todo mundo sabe que para vender um imóvel não é da hora para a noite, né? Ações, ela tem também já a maior volatilidade, a maior retorno, já está mais perto da volatilidade e também perto da liquidez, né? E tudo a poupança tá lá, né? Tem uma boa liquidez e não tem volatilidade e tudo mais. Esse aqui também, esse aqui acho que não, esse aqui não atualizamos. Aqui tá, não atualizou sim. Tem um antigo, colocamos até 2021, né? Essa imagem aqui, que ele mostra bem o retorno de longo prazo. Isso aqui é nos Estados Unidos, né? Um país, por isso que a gente fala, um país que preza pela produção, preza pelo crescimento. Olha lá, o investimento em produção. Quando a gente fala produção, o que que é produção? É investimento nas empresas, né? Então, naturalmente, no longo prazo, o investimento em produção, ele tem que superar os títulos. Os bonds e bills são títulos de renda fixa, tá? Bonds e bills, um é de longo prazo, outro é de curto prazo. Aqui dólar e aqui ouro. Por que que a moeda, né, ela é a última aqui, e a produção ela sempre supera aqui com folga, né, no longo prazo, a renda fixa? Porque óbvio, porque num país que, se você tem um país que a taxa de juros é muito alta, você acaba tendo um desincentivo em produção, né? E lá é o contrário, a taxa de juros é baixa. Então, o que acontece? Tem um incentivo em produção, as pessoas são mais incentivadas a empreender, Até você tem uma facilidade, né? Um país que busca esse crescimento. Então, tem, se você pegar vários outros países de sucesso, você vai ver mais ou menos a mesma coisa. O investimento em produção mais incentivado, mais facilitado para as pessoas empreenderem, e naturalmente você vai ter um crescimento maior do que os títulos no longo prazo. Então, isso aqui é bem, bem interessante, né? Outro aqui, o percentual para dividir no Buster System, uma explicação melhor referente a isso, porque diversificar bastante. Não tem uma fórmula pronta, cada um tem que achar. Eu falo sempre sobre isso: cada um tem que achar a sua fórmula, tá? Cada um acha aonde quer investir, o que investe. Aqui é só um exemplo, tá? Então, quem está começando, esquece isso de bastante dinheiro em renda variável. Quem está começando, vai devagar, começa devagar, tá? Isso aqui não existe 100% em ações. Independente da experiência da pessoa. Então, cada pessoa cada um vai achando o seu percentual ideal com o tempo, né? Então, não busque fórmula pronta. Sempre tente olhar para você mesmo qual o seu percentual ideal para cada classe de investimento. Valeu, pão quentinho. Prazer é todo nosso. Obrigado a você aí pela sua audiência, pelo seu prestígio. Aqui fala bastante sobre quantos ativos comprar, né? Uma explicação que não tem diferença. Você escolheu cinco empresas para você ser sócio, 25, 20, 25 empresas, vai comprando uma ou duas por mês. Tá? Procure olhar sempre para a carteira, para o patrimônio como um todo. Não fica preocupado. Ah, mas eu vou comprar uma por mês, vai demorar 2 anos. Tudo bem, você tá, é assim mesmo. É até legal começar devagar, então sempre, sempre assim, né? Aqui, conforme a passagem do tempo, os seus aportes, né? A representação do aporte no patrimônio total, ó, essa aqui é uma complementação do de cima. Então, conforme vai passando os anos, cada aporte ele vai representando cada vez menos no seu patrimônio total. Isso é uma resposta do juro composto. Por quê? Porque conforme você vai poupando, no início, cada aporte representa mais. Mas depois, conforme vai passando os anos, né, mais dinheiro, mais juro composto agindo, eles vão o aporte, o mesmo valor de aporte, a não ser que você for subindo o valor, mas o mesmo valor ele vai representando cada vez menos. Por isso que não tem que se preocupar tanto com isso. Mais uma explicando sobre o efeito de tempo, né? Só que essa conta é muito fácil de você entender. Além do efeito de tempo, giro, antecipação de imposto, a alíquota de imposto ela é maior se você gira bastante. Então, isso aqui é sempre muito claro. Olha aqui. Aqui está mais claro ainda, né? Esse aqui já fala de como a inflação, né? Quanto maior a inflação, pior o retorno da renda fixa, porque tem imposto sobre. O imposto é sobre o ganho total, né? Então, mais outras explicações, outras também da mesma explicação de giro, né? Essa aqui está mais explicado, mais detalhado do efeito do giro, né? O efeito do giro no seu capital. Ah, o pão quentinho fala, é bem doloroso esse início de acúmulo. Cara, é normal. É por isso que esse é o motivo das pessoas. Né, porque o juro composto é baixo. Esse é o motivo das pessoas, às vezes, abandonarem um plano certo. Né? Porque o juro composto, no início, demora para fazer. Né? Ele demora aí, vai, cinco. A hora que mostrar resultado mesmo, explodir, demora aí uns 5 anos. Mas é a matemática, né? A matemática é assim, mas depois, a hora que você vai deixando o tempo, você tem que entender que se você acha ele. Que ele não mostra resultado, imagine se você girar onde você antecipa imposto. Entendeu? As pessoas às vezes pensam isso, né? Ah, eu vou. Pô, demora, não sei o quê, demora para mostrar resultado, tal e tudo mais. Cara, mas não tem outra forma. Se você girar, piora ainda mais. Porque perde dinheiro no imposto e perde efeito do tempo. Aqui já entrando mais na parte de ações, né, de como os trades. A taxa de sobrevivência de trades, que é um estudo feito lá nos Estados Unidos, né? Então, pô, imagine aqui, né? É bem complicado. O trade, ele tem uma. A matemática é negativa, pessoal. A expectativa matemática do trade é negativa. Então, cedo ou tarde, você vai perder tudo. É bem triste quem ainda não enxergou esse tipo de coisa. Aqui para você fugir para você tirar o seu foco do mercado e focar mais no seu patrimônio, né? Isso não tem nada. Você focar no crescimento do seu patrimônio, na qualidade de vida, não tem nada a ver. Você ter ações, você investir em ações, você investir, poupar, não tem nada a ver com ficar acompanhando o mercado. Então, isso é bem interessante, né? Ó. Aqui mais um, é animado, mas é bem legal, bem mostra bem a realidade, né? Do pessoal, vaca leiteira, YouTuber, renda fácil, tudo que o mercado fala, tal, e a sardinhada fica tudo atrás, né? E, pô, será que tá dando certo para tudo esse pessoal? É a reflexão que nós sempre fazemos, é melhor seguir. Tudo esse tipo de coisa, ou o caminho não é esse? Que os 10 mandamentos para não olhar cotação. Quanto menos olhar a cotação, menor, melhor, né? Mais uma explicação de quanto menos olhar a cotação, vai se você ficar olhando a cada hora, você vai sempre. Você vai. É natural. É matemático isso. Então, quanto menos você olhar, mais você vai ver a bolsa em alta. A câmera não, nem precisa, porque o que importa é pão quentinho, o que importa é a imagem da tela. Ah, só pergunta: depois de quanto tempo investido você acha que a pessoa consegue ver uma diferença substancial? Eu acho que a partir de 5 anos. É a curva de juro composto. Vai lá na área de renda fixa que tem a calculadora para você ver. Depende, eu acho que assim, você não tem nem que se preocupar com isso. Você não fica medindo o resultado, cara. Se você ficar medindo o resultado, o que que você vai acabar fazendo? Você vai tentar buscar taxa maior e, naturalmente, quando você busca taxa maior, você aumenta risco, não tem jeito. Ou você vai desanimar e vender. Então, você tem que ter sempre ciência. Quanto menos você olhar, ficar fazendo esse tipo de conta, é melhor para você. Tenha ciência na sua cabeça que você está trabalhando com juro composto a favor, ao seu favor. E trabalhando com o tempo a seu favor. Aqui mais um animado, né, de renda fixa e renda variável. Pessoal, assim, a bolsa sobe e vai para ações. Bolsa cai e vai para renda fixa e tudo mais, né? Naturalmente. Olha lá, fica confortável quando sobe, fica triste quando cai. O efeito psicológico, né? Aqui é aquela curva de. Esqueci o nome. Não sei o que, Dunning-Kruger, ó, eu não esqueci o nome. Né? Que fala da confiança, né? Você tem que sempre tomar cuidado quando você está muito confiante, aquele lance da arrogância e tudo mais. Isso a gente vê muito no mercado. Você tem que estar sempre aberto a estar aprendendo sempre mais. Crises, né? Recomendações aqui das crises. Principal recomendação: tente não ler e assistir nada, manter o foco na sua rotina, ter calma, cuidar da família, investir em você, não ficar buscando oportunidade. Então, é sempre as mesmas recomendações. Aqui também falando sobre quedas, né? O que te protege, o que te derruba. Aqui a matemática simples da diversificação. O pessoal tem uma dificuldade muito grande de ver o básico. Às vezes discorda do básico, mas é a matemática pura. Se você tem duas empresas, o risco da sua carteira é 50%. Por quê? Porque está metade em cada uma. Se você tem 20, o risco da sua carteira é 5%, porque está 5% em cada empresa. Ah, mas acontece que nessa aqui, eu tenho duas empresas, só que eu acompanho muito essa empresa aqui, né? Então, esse risco é menor. Não é menor. Isso aqui, risco não entra emoção. Risco matemático é matemática simples, tá? Então, risco não entra lá do emocional, principalmente em ações, esse lance do pessoal achar que, ah, porque eu acompanho muito de perto, sabe melhor da empresa, principalmente vai saber adivinhar futuro. Não vai. Então, o risco é 100% matemático. Então, você tem duas empresas, seu risco é 50%. Então, para reduzir, a única forma de reduzir risco é diversificando ainda mais. Claro que você não pode sair diversificando. Que nem um mané aí sair comprando as coisas sem analisar nada, sem estudar nada, sem ver as empresas. Mas dá para você diversificar em valor. Na Bolsa Brasileira você consegue aí 20 empresas muito boas, na Americana, pô, nem se fala, você consegue bem mais, né? Então dá para diversificar em valor, né? Então dá para se fazer uma diversificação em valor. E todo mundo tá careca de saber também esse. O Baster mostra muito esse da convexidade, que também está ligado à diversificação, o quanto a convexidade é um complemento desse de cima, né? Desse insight de cima, de como se você fica sócio do uma Teambagger, a explosão dela vai compensar se uma falir, porque o risco está controlado. Se você diversifica bastante e uma fale, uma vai à falência, você perde tudo, o seu risco está controlado. Você só perde, por exemplo, aqui. Ah, diversificou em 20 empresas e uma faliu. Você vai perder 20% da sua carteira de ações, não é sobre o seu patrimônio, né? Então, vai ser menos ainda sobre o seu patrimônio. Mas se uma explodir, o ganho é ilimitado. Você não sabe quanto que vai ser o ganho. Então, olha aqui no caso da Amazon, ela subiu 224 mil por cento nesse período. Então, superou com folga as que faliram. Esse aqui é o de. Já respondo sua outra pergunta, por favor. Esse aqui é o de sócio ON, né? Explicação, atualizamos também esse, né? Que mostra que sempre o majoritário da empresa tem ações ON. Então, o Itaú, ele só tem ON, o Bradesco. O Itaú, ele tem ON e PN, mas os donos só têm ON. Bradesco, a mesma coisa. Banco do Brasil, a mesma coisa. Petrobras, a mesma coisa. CEMIG, a mesma. Tem até 1% de. A Taesa, né? Que é a CEMIG, não. A Taesa, que é o dono, é a CEMIG. Ele tem quase tudo ON. A CEMIG mesmo, ela só tem ON. E assim por diante. A Metalúrgica Gerdau tem tudo ON. Marco Polo, Klabin, A Klabin que ainda tem units, né? Mas você vai ver os donos, eles têm tudo ON. E a Azul, ela só tem PN. Mas o dono tem praticamente tudo ON, que ele nem abriu capital. Então, assim, aí tem um monte de sardinice absurda nesse tipo. Que a gente mostra isso pro cara, o cara fala assim: é, mas eu não vou votar. Então, para mim, o que que tem a ver? Você não vai votar. Você acha o quê? Você acha que o dono tem ON e tem zero de PN porque o bom é PN? Se fosse bom ter PN, o dono tinha. Simples assim. Ah, mas ele só tem ON por causa de voto. Não, cara. Porque se fosse. Ele é o cara que mais entende da empresa e é o cara que mais ganha com o sucesso da empresa. Então, se ele tivesse. Você acha que a preocupação dele é só voto? E a baboseira dos dividendos, né? Ah, dividendo. PN tem mais dividendos. Primeiro, é descontado, né? Então, não tem nada a ver. Não tem mais ou menos de. Você não tem benefício com dividendos, né? Porque é descontado do preço. E segundo, de novo, se tivesse benefício, é mais uma prova de que dividendo é descontado e não é brinde. Então, quer dizer que se ter PN era bom porque recebe mais dividendos, o dono majoritário, você acha que ele ia deixar tudo as PN para sardinhada? Ele não ia ter. Então, o pessoal faz uns raciocínios que falta pensar um pouco, pessoal, né? Pensa um pouco. O dono está aqui. O majoritário, que é quem mais ganha para a empresa e mais entende da empresa. Ele não tem nada de PM porque ele deixa passar sardinhada. Então, assim, parem para pensar um pouco nas coisas. É simples entender. Aqui é a quantidade de sócios pessoa física, né? Isso aqui é muito, mostra muito esse lance da. Aqui você tem um lado empresas consistentes, com lucros consistentes, e aqui uma sem lucros consistentes, né? Aí você vai ver um monte mais de sócio nessa daqui. Porque é aquele lance de empresa da modinha, né? Empresa que está indicando que não sei o quê e não sei o quê. Aí você vai ver tudo empresa que não tem lucro, é um absurdo, né? Gol, as empresas aéreas no mundo, né? Você pinça uma ou outra aí que dá lucro. Não é, é um case que no mundo ele é complicado, porque ele tem custo muito alto, tal. Então as empresas aéreas dificilmente você vai achar uma boa no mundo. Aí você vai ver, ela tem mais sócio do que qualquer uma dessas aqui, do que é o dobro de sócio da Raia. Né, Caixa Seguridade, IPO ontem, né, Cash aqui, IPO ontem também, já está lá dando prejuízo. Então, assim, fazer o quê, né? Aí, infelizmente, as pessoas, aí cada um, é o pessoal sair comprando aí sem ir lá e olhar um balanço. Né? Não é nem olhar balanço, é só ir lá olhar se tem lucro consistente, olhar a curva de lucros, não precisa nem olhar o balanço. Aqui o do preço, né? Que nós falamos sempre, como você desconsiderar o efeito do preço? É com aportes mensais. Quando você faz aporte mensal constante, esse efeito do preço ele vai perdendo a importância. Então, quando você faz aportes aqui, o que nós fizemos? É um complemento desse aqui. Quando você faz sempre aportes na máxima, né? Vou pôr no gráfico que fica mais fácil entender. Quando você faz aportes na máxima, ó, que é esse verdinho aqui, né? Você termina aqui com esse patrimônio. Na máxima, não, na mínima, né? Então, o que acontece? Ficou com 226 mil reais aqui nesse caso. Se você fez aportes nas máximas, sempre, todo mês na máxima, que é uma. Esses dois exemplos aqui não acontecem nunca. Ninguém vai ficar durante 25 anos fazendo aporte na máxima e muito menos na mínima. Impossível. Só que é um exemplo para mostrar que se você fica na. O que que vai acontecer com você? Se você vai fazer aporte todo mês, você vai ficar aqui no aleatório, né? Você vai ficar sempre nessa média. Então, é nesse sentido que a gente fala, pô, preço não importa. Aí o cara fala assim: ah, mas eu vou aportar tudo de uma vez. Aí, lógico, o preço vai importar. É por isso que você tem que não aportar tudo de uma vez, para você fazer ficar nessa média aqui. Porque se você for aportar tudo de uma vez e errar, você está jogando um peso alto nas suas costas, né? Então, aquele negócio, aportar tudo de uma vez não é legal, porque você vai ter que acertar um time que a gente sabe que não tem jeito de acertar time. É raro quem consegue acertar. Então, como tirar esse efeito? Fica na média. Vai fazendo aporte todo mês para você fazer ficar nessa média e desconsiderar esse efeito de preço, né? E o que que vai fazer diferença? É a quantidade que você aporta. O aporte supera o preço. Então, esses dois estudos mostram exatamente isso. Vamos lá, vou mandar aqui a mesma coisa, né? Sobre timing. Deixa eu dar uma corrida aqui, porque senão dá uma hora. Aqui é o lance de bolsa é nada, né? O quanto que é negociado realmente das empresas na bolsa. Então, esse negócio de alta e baixa, né? Pega a Ambev, ela só negociou a média, ele tem a média negociada de 0,13, né? O Itaú, só as ONs tem 0,01, o Brasil é a mesma coisa, tal. Então, como desconsiderar a bolsa? Aqui é a mesma coisa, né? Isso é para o pessoal que vive repetindo: ah, Ibov perde para o CDI, perde mesmo, mas Ibov não é nada, né? Tem que investir nas empresas. O que importa, quando nós compramos ações, nós compramos empresas. Esse é outro estudo aqui que nós atualizamos de aportes mensais durante 28 anos, então como a diversificação vai te ajudar, né? Então aqui nós escolhemos 20 empresas que estão na bolsa desde 95, né? Ah, mas por que essas empresas? Porque quando você pega, tem que ser uma empresa que já estava na bolsa em 1995 e está ainda hoje, então você fica com quase nada de alternativas, né? Então nós pegamos essas 20 aqui, que são as que o pessoal às vezes mais conhece, tem mais liquidez, então você acaba ficando sem muita opção. Então não foi feito nenhum critério de análise fundamentalista, né? Então nós, o que nós fizemos? Fomos fazendo um aporte mensal em cada empresa durante esses 28 anos, né? O quanto foi aportado e quanto foi aportado em cada empresa e sempre reaplicando os proventos. Então, você vê como a carteira, essa carteira aqui, que não foi analisado critérios fundamentalistas na época. Por quê? Porque não ia ter que ver o balanço de cada empresa na época para saber se essas empresas eram boas, né? Então, como não era a intenção desses estudos, é mostrar a importância da diversificação. Essa é a principal. Principal intenção desses estudos, né? Então, nós não sabemos se essas empresas eram boas na época, e mesmo porque é o que eu falei, você não acaba tendo muita alternativa. Mas mesmo assim, olha só a diferença que a carteira deu para o CDI. A diferença que a carteira deu para o CDI superou a inflação em 9 vezes, né? Porque, vamos lá, você vê. Dessas carteiras ruim, que tá ruim hoje, né? Essa ruim, não precisa nem falar, perdeu tudo, Telebrás perdeu boa parte, aí tudo aí cada um, mas você vê que boas mesmo, você vê que principalmente a Timberger, né, que é a VEG, ela aqui tá quase um terço da carteira. Então, quanto mais você diversificar, maior a diversificação, melhora a sua gestão de risco da sua carteira e aumenta a chance de você ficar sócio das Timberger. Esse aqui é sobre sair, que é mais ou menos um raciocínio igual de cima, que se nesse lance de sair, se você sai da Timberger, né, você prejudica bastante a sua carteira. Então, nesse exemplo aqui, foi de 2000 para cá, então já deu para pegar, no caso, a Raia, então que foi a melhor de todas. Se você, mesmo se você acertar, né, se você, vamos supor que você de 20, você acerta, você vai sair de 5. Aí você acerta 4, ou seja, a Inepar ficou ruim mesmo e você saiu, a Oi também ficou ruim mesmo, você saiu. Na época a Eternit estava ruim, agora deu uma melhoradinha ainda, para você ver como esse negócio de sair é difícil, né? E a Weber também. Então você pegou mas no caso desse estudo, foi as quatro piores dessas 25. Então, as quatro piores dessas 25, se você acertou de 5, você acertou a 4 e você erra uma, você vê como você prejudica bastante o resultado da sua carteira. Então é melhor, nesse caso, você manter as ruins e ficar, né, em todas, porque se você erra, e todo mundo sabe que está sujeito a risco, né, de você errar, você pode prejudicar o resultado da sua carteira. Por isso que esse lance de sair de empresas está cada vez, na nossa maneira de pensar, é muito melhor diversificar em valor e não pensar em sair. Aqui, complemento de novo. Né, do lucro caiu, vou vender. Né, quantas vezes o lucro da teve a Engie caiu o lucro de 100%, a Vale nem caiu e tudo mais, até a Apple teve queda de lucro de 20%, né, Nvidia teve lucro. Isso foi antes da esse estudo aqui, né, eu vou até refazer esse estudo aqui, porque isso aqui foi antes da Nvidia explodir. Então, esse lance de você ficar acompanhando o balanço trimestral, pessoal, é bem complicado, porque todas as empresas, você pode olhar, não é que você não pode olhar, só que você tem que tomar muito cuidado para não ser influenciado, porque lucro vai cair, né? Lógico que lucro vai cair. Nenhuma empresa só sobe lucro. Então, até as empresas excepcionais, até uma Apple da vida, teve lucro, vezes que lucro caiu, né? Não é só Apple, não, Nvidia, aqui a HD, a Home Depot, né, que é uma gigante de construção americana, e aqui no Brasil a Engie, a Engie, que é excepcional, teve queda de lucro de 100%, né? E depois multiplicou 6 vezes o lucro em relação à queda. Depois eu vou atualizar isso, porque é só para ver quanto que foi a Nvidia e a Microsoft também, que aumentou bastante. Eu vou fazer metade do livro hoje. Depois no próximo site eu. No próximo site. No próximo chat eu faço a outra metade. Aqui é bem também sobre que fala da bolha.com, né? Quem se lembra aí da bolha.com, que foi nos anos 2000. Então o que que nós pegamos? Nós pegamos aqui 20 empresas na época da bolha.com, né? Só restaram cinco, pessoal. Então, se a pessoa. A bolha.com foi muito famosa na época, né? Porque a Nasdaq caiu quase 80% aqui no ano 2000. Ela foi, ó, então, de 98 a Nasdaq subiu aqui, em anos 2000 ela caiu. Não é brincadeira isso, não, hein, pessoal? Isso aqui é dado real. Caiu 77% a Nasdaq. Então, foi assim. Foi uma coisa bem forte na época. Então, o que que nós pegamos aqui, esse estudo aqui que nós fizemos? Nós pegamos essas empresas aqui que estavam na Nasdaq na época. E não vem com essa que agora é fácil, porque na época, a Apple, por exemplo, nos anos 2000, não era o que é hoje, não era nem perto do que é hoje, tá? Então, todo mundo sabe, não é que a Apple ninguém. Todo mundo sabia que não ia quebrar. Negativo, não vem com esse pensamento, não. A Apple não era o que é hoje. Nem de perto, tá, pessoal? A explosão da Apple veio com a. Ela era conhecida, mas a explosão da Apple veio com o iPhone 2007 e tal. Mesmo as outras, né? A Microsoft era mais conhecida, mas também não era nem de perto o que é hoje. Então, assim, você tinha aqui empresas. Que era essa Pets.com era muito conhecida nos Estados Unidos, né? Então você tinha empresas que eram famosas. E aqui, de 20 empresas, hoje só sobrou 5. Porém, se você tivesse uma carteira com essas 20 empresas e manter. Pô, perdi. Aqui é um exemplo bem pessimista, hein? Porque, pô, você não vai montar uma empresa com 20, uma carteira com 20 empresas e vai falir 15, né? Aqui você vai diversificar, né, naturalmente, mas nos Estados Unidos você não vai pegar. Já montar uma carteira de 20 empresas, você não vai pegar 20 empresas de tecnologia. Você vai pegar naturalmente de diversos setores diferentes, diversos segmentos diferentes, de novo, principalmente lá. Porque a enormidade de empresas boas lá é muito boa. Seguro, varejo, um monte de coisa, tá? O que não falta. Mas aqui, o que que nós fizemos? Um exemplo muito até pessimista. Foi 20, uma carteira de 20 e que 15, que só sobrou 5 hoje. Mas olha, olha, se você não tivesse vendido, né? Olha hoje como que foi o patrimônio, como que foi o patrimônio. Até o gráfico sai de escala aqui. E outra coisa, o topo do ano 2000 aqui foi superado só em 2017, ou seja, 15 anos depois dessa queda. Então, ser sócio de empresa tem que saber o que está fazendo, né? Tem que saber o que está fazendo, tem que manter aquele negócio de só colocar em ações o dinheiro que não vai precisar, não ficar olhando cotação, só acompanhar balanços e tudo mais, porque essas empresas, cinco empresas aqui, elas, por mais que elas foram explodir, vai, vamos lá, Apple depois de 2007, Microsoft ficou uns 15 anos de lado, ela foi explodir, acho que em 2012, 13, ainda mais, ela sempre foi, só que assim, elas sempre foram boas. Lógico que aqui caiu, deu prejuízo, mas Não deu aquela coisa, não é assim, ficou ruim, chegou à beira da falência. Ela teve queda forte na cotação. A Microsoft ficou 15 anos de lado. 15 anos de lado, pessoal. E sempre dando lucro, tal. Então, assim, você nunca sabe quando o retorno vem, né? Mas é o patrimônio em valor, é aquele negócio. É o patrimônio em valor, você vai estar sempre trabalhando com as probabilidades a seu valor, porque você não, porque o retorno sempre vai vir. Agora, quando, você não sabe como. Esse aqui, eu vou finalizar. Deixa eu ver onde eu finalizo. Aqui é. Eu vou mudar, vou finalizar com esse aqui hoje, que nós estamos no mesmo assunto de estoque. Depois eu entro mais nas coisas das empresas mesmo, no próximo chat, que já deu 1 hora de live. Precisa pegar a empresa no início, né? Eles disseram aqui. Foi um estudo do Oi que ele fez. Então, olha aí. IPO. Aquele lance que o pessoal fala. Ah, não, tem que entrar em IPO porque pega a empresa no início. Se não entrar no IPO, se não entrar mesmo, se seja nos primeiros anos, não vou ter o retorno. Né? IPO da Microsoft, 1986. E nos últimos 10 anos, olha o retorno que ela deu. IPO da Apple, 1980. Nos últimos 10 anos, o retorno dela. IPO da United, né, que é a gigante de seguros americana. IPO em 1990, da Rollins, né, aquela empresa como é que fala? Caramba, de controle de praga e tudo mais, que é gigante também americana. IPO em 87, a Costco, né, aquele varejão. Aquela empresa de varejo também gigantesca. Dá um lucro atrás do outro. Só ir lá no balanço vocês veem lá na página da Baster.com, IPO dela 86 e tudo mais. Vai, o Depot 81, né? A Visa 2008, né? A mais recente de todas aqui. A Visa 2008 e tudo mais. A Johnson & Johnson 1970, Nike 1980. Então esse lance de ter que pegar a empresa no início, né? Tem que entrar em IPO, que não sei o quê, tá aqui a prova que não tem nada a ver, né? Que não é bem por aí, não é bem por aí a data, a base desse estudo foi setembro do ano passado. Tiago, Pão Quentinho pergunta: qual momento da sua vida você se interessou por investir em ações e etc, né? Você poderia falar como foi seu caminho de forma resumida para eu ter um aprendizado? Cara, eu sempre gostei de poupar, sabe? Eu sempre tive isso de poupar dinheiro. Então, é uma coisa que eu sempre, sabe, desde que eu era jovem, eu sempre guardava um pouco, sempre tive esse conceito, tanto por, sei lá. E eu era assim, uma educação dos meus pais tal. Então eu sempre tive esse conceito de poupar, né? Agora, ou em ações da renda variável, como eu sou formado, eu sou formado em economia, né? Então se acaba tendo esse contato, se acaba tendo esse contato com empresas, tal, estudando muito esse negócio de renda variável e tal. Então eu comecei a ter contato na época da faculdade. 18 anos e tudo mais, então foi aí que comecei a entender melhor esse lance de investir em produção, de investimento em empresa e tudo mais. Mas assim, o conceito você pega, né? Você entende tudo mais, mas vem a experiência na prática, não tem jeito. Então, tudo assim que o Buster repete tanto. E com muita propriedade, com muita razão, né? Muitas das coisas, quase todas as coisas que nós falamos aqui, nós também cometemos. Porque, principalmente, pô, pega jovem, 20 anos, você vai errar pra caramba, você vai cometer erros e tudo mais. A diferença é a sua atitude em relação ao erro. Se você vai reconhecer, se você vai, pô, errei. Deixa eu buscar estudar, ou se você vai botar a culpa nos outros, ou se você vai ficar na mesma e tudo mais. Então, é muito, você tem que ter a base de estudo, os conceitos básicos principais, que por isso que nós focamos muito aqui na Baster.com nos conceitos para iniciantes, porque eles são importantíssimos. Sem eles, sem passar pelo roteiro do iniciante, ninguém vai ter sucesso. Quase ninguém vai ter sucesso. Então, mesmo quem tem um pouco de conhecimento, vai lá no roteiro do iniciante, porque tem muito conceito importantíssimo, cara. Importantíssimo mesmo. Não é brincadeira, sabe? Não é chavão, nada. Então, tem muita coisa ali que é fundamental. Então, você tem que estar sempre aberto para aprender coisas novas e sempre aberto a crescimento, né? Então, pô, eu estou aqui na Baster, eu estou desde 2008. Então, é lógico, a chave já faz quase 16 anos, mais de 15 anos. Então, você tem a virada de chave, tudo. Só que você não pode nunca. Tem que ter sempre um bom senso, né? Conceitos, alicerces, raízes não mudam, né? Conceito, tipo assim, qual que é o conceito de acúmulo de patrimônio? Conceito de acúmulo de patrimônio é poupar aporte, valor e tempo. Esse conceito não vai mudar. Pode passar anos, pode vir. O pessoal às vezes fala que o Baster repete, repete, repete a mesma coisa, mas são conceitos que não vai mudar nunca. Que vai ser sempre assim. Por quê? Porque é o conceito de juro composto, é número. Né? Por que que o conceito da dívida não muda? Porque é juro composto. Dívida é juro composto contra você. Poupar é juro composto a favor de você. Acabou, é isso. Então, é esse tipo de base, esse tipo de alicerce você tem que ter, né? As coisas que você tem que estar aberto a evoluir não é você tem que tomar cuidado para não confundir evolução com sardinhagem. Isso é uma linha tênue. Por exemplo, eu vou evoluir na análise de empresas. Isso não tem nada a ver ao cara, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar uma hora, vou ficar. Horas e horas e horas vou ficar estudando empresa, 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 porque eu vou saber mais da empresa e vou poder diversificar menos. Entendeu? Tá errado. Então você está confundindo. Você colocou uma sardinhagem, muitas vezes até um ego pessoal, de achar que você vai estudar mais empresas, você pode diversificar menos. Não, porque a diversificação é um conceito matemático, né? Você não pode deixar ele nunca para trás. Então, você tem que ter essa linha tênue de evoluir, de estar aberto a crescer sem sair dos conceitos básicos, sem deixar de lado o conceito básico. Então, assim, o que eu falei, de novo, juro composto, risco. Vamos para o outro agora, risco. Risco é bem legal. Pô, eu quero poupar mais, eu quero ganhar mais dinheiro. Legal, trabalha, aporta, que daí você. Não, mas eu quero buscar mais uma rentabilidade maior. Eu acho que eu já estou com experiência para buscar uma rentabilidade maior. Legal, você quer? Vai buscar. Tá aí, quanto mais eu estudar, vai ser melhor o meu resultado? Não se sabe. Por quê? Porque se você perder a gestão de. Porque a matemática do risco é a mesma. A matemática do risco é a mesma do juro composto. Se você vai tentar buscar taxa maior, você está junto aumentando o seu risco. Então, se você quer taxa maior, você tem que saber que você tem que aceitar risco maior. E aceitar risco maior vem de mão dada com aceitar perdas. Então, isso são conceitos básicos. Não vem, não existe esse lance de quanto mais experiente eu for. Quanto mais estudar eu for, eu posso me arriscar maior. Eu posso me arriscar mais. Não, porque a matemática está junto. Se você for se arriscar mais e perder, você vai perder mais. Então, muita gente que você. Então, é bem isso. Você está aberto a crescer, mas tomar cuidado para não se perder em sardinhagem, e principalmente em sardinhagem que sai dos conceitos básicos. O que nós vemos na prática é quanto. Principalmente, às vezes, o cara que levou ferro, as pessoas que levam o ferro, aprende com o erro, ele acaba ficando mais conservador, sabe? Pô, por quê? Porque o cara que perdeu, levou o ferro, ele acaba ficando mais conservador com as coisas, aquele negócio, né? Cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Ele acaba sempre tendo um olhar mais crítico, né? Mas sempre com o pé atrás, então ele se arrisca menos e acaba. Então, por isso que um prejuízo, né, uma perda que você levou, por mais dura que seja, tente buscar um aprendizado com ela, tente crescer com ela, porque ela pode ser um grande professor, um grande aprendizado para sua vida. Então, basicamente é isso: você está aberto a crescer e tomar cuidado para não se perder na sardinhagem, não confundir evolução com sardinhagem. Valeu aí, inteligentíssimo. É muito difícil segurar emocional. Ah, emocional, cara. Fui ver o Mickey, a fatura. Ver... entendi. Não, mas aí você está confundindo férias, né? Férias viagens é outra coisa. Férias não tem nada. Quando você vai fazer suas férias, você vai viajar, você separa, você já poupa para sua viagem, vai lá, separa o seu dinheiro e vai curtir as férias. Aí é outra coisa. Então. É uma experiência de vida. Férias, cara, é aquele negócio que você tem que curtir. É aquele dinheiro que você. Pô, principalmente se você está com a sua família, você está com a sua esposa só, etc. É aquele dinheiro que. Aquela experiência que você vai carregar para sua vida, cara. Então, assim. Esse tipo de pensamento, exatamente como o Burro Feliz falou, aporte não é tudo. Você poupa para viver melhor, você poupa para ser feliz, você não poupa para ficar. Você poupa para ter tranquilidade de vida e saber usufruir e ser feliz com o que você poupou. Então, assim, se você vem poupando, o que é umas férias? É um dinheiro que às vezes você poupou, você guardou junto com a sua poupança, com a sua aposentadoria, e falou: não, mas esse dinheiro eu vou. Me divertir, vou curtir minha vida. Então, assim, esses 10 mil aí que você citou, que você gastou na sua viagem, é um dinheiro que é uma experiência que você que não tem preço. Entendeu? É um dinheiro que não tem preço. Então, você tem que saber não ficar escravo de dinheiro, cara. Né? Aporte é, de novo, aporte é importante se aposentar. Se aposentar, que eu falo, guardar dinheiro para ter uma aposentadoria tranquila, para ter uma. A gente nem usa mais aposentadoria, tá? A gente usa tranquilidade financeira. Guardar dinheiro é fundamental, você tem que ter, guardar um percentual do que você ganha. Primeiro, você tem que sobrar dinheiro, né? Você sempre tem que sobrar do que você ganha e poupar um percentual do que você ganha para você ter a tranquilidade financeira futura. Mas. Paralelo a isso, junto com isso, você também tem que ter o bom senso e equilíbrio para pegar uma parte do seu dinheiro e viver e ser feliz, né? E não deixar aproveitar o caminho da vida. A vida é um caminho. O que é o caminho? É você ir curtindo, não um fim. Tipo assim, ah, eu só poupo para um fim, vai curtindo, vai. É tudo uma questão de bom senso e equilíbrio, cara. Dá para você poupar, dá para você. E construir na sua tranquilidade financeira, e também dá para você pegar o dinheiro para você fazer as coisas que você gosta. Se você gosta de jantar fora, em restaurante, se você gosta de sei lá, qualquer coisa, comprar algo que te deixa feliz, se você gosta de viajar com a família e aproveitando o caminho, né? Sempre uma questão de bom senso e equilíbrio. Beleza? Então, pessoal, falei metade do livro, até vou deixar. A outra metade para a próxima live, que é bem grande, senão ia ficar muito repetitivo, tá? Então, obrigado aí para as pessoas que estão conosco, para todo mundo que está nos acompanhando. Muito, muito bacana todos vocês aqui, né? Bastante gente nos acompanhando, até os que são só cadastrados e principalmente aos assinantes aí que interagem com a gente. Então, até a próxima, pessoal. Muita saúde. Obrigado novamente pela audiência. Muita saúde e muita tranquilidade. Até a próxima.